Bem-vindo ao Comentário Bíblico em Áudio Rota 66, a jornada mais fascinante de sua vida. Estudo 22, baseado em Mateus, capítulo 25.
Você com certeza já ouviu falar do dia D, mas neste caso não é o dia D, o dia J. O dia J é o dia de Jesus, o dia do julgamento, o dia do juízo. Pois é, vamos então prestar atenção ao texto bíblico para ver que dia J é esse que está chegando. Jesus vai prosseguir este seu discurso que nós vimos que tem a ver com o final dos tempos, que foi anunciado ali no capítulo 24 de Mateus. E no capítulo 25 ele vai dar continuidade e vai enfatizar a necessidade de prontidão para esse dia que está chegando. Então ele vai falar sobre o assunto, mencionando aqui duas parábolas importantes sobre o tema. Então, o texto da NVI nos diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Como podemos observar, esta parábola tem o propósito específico de enfatizar a necessidade de estar preparado para a volta de Cristo. Então, a parábola separa dois grupos de virgens que estão aguardando o noivo, que vai chegar à meia-noite. Evidente que estamos num contexto cultural distinto do nosso, que precisa ser compreendido no seu próprio cenário, e elas então estão aguardando com a sua única fonte de luz e luminosidade, que são as candeias aqui alimentadas por óleo, semelhante às nossas lamparinas encontradas aí pelo interior do país. E aqui nós vamos perceber que as que são chamadas insensatas são aquelas que não se prepararam adequadamente no devido tempo. A parábola pretende enfatizar que, como nós não podemos prever a volta de Cristo, como nós não podemos saber o dia e a hora, é necessário estar preparado, estar atento, porque o dia de Jesus, o dia J, vai chegar. Continuando no texto de Mateus 25, nós lemos que também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. O senhor, né, destes servos dividiu aí conforme a cada um deles e partiu de viagem. Então, o que acontece nessa famosa parábola dos talentos? O homem que havia recebido 5 talentos aplicou estes talentos e ganhou mais 5. O outro, que tinha recebido 2 talentos, fez a mesma coisa e ganhou mais 2. Mas aquele que tinha recebido 1 talento só, preste atenção e veja, prezado ouvinte, a atitude deste homem. Ele cavou um buraco no chão, escondeu ali o dinheiro, né, o talento do seu senhor. Um talento era uma peça de prata grande que pesava cerca de 34 quilos. Então dá para entender como é que ele cava um talento, porque alguém fica imaginando, como assim, né? E é interessante observar que a palavra talento que nós temos hoje, referindo-se aos nossos dons e capacidades, tem origem nessa antiga medida bíblica. E depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pediu para acertar contas daquilo que havia sido dado a eles como responsabilidade. E então, aquele que tinha recebido 5 talentos trouxe, né, os outros 5, e o senhor aí aprovou devidamente aquilo que ele havia conseguido. A resposta do Senhor diante do que ele havia feito foi: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que tinha recebido 2 talentos teve a mesma situação revelada aqui no texto. Ele ganhou mais 2, mostrou isso perante o seu senhor. O senhor lhe disse: então, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, aquele que tinha recebido um só talento disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Aqui está o que lhe pertence. Interessante que, sem ter uma perspectiva positiva e de fé de fazer com que o talento rendesse, este homem acusa o senhor de ser muito exigente. Ele é dominado pelo medo, ele age motivado aí pelo temor e não produz nada, e assim traz a única coisa que tinha recebido de volta. Diante disso, o texto diz que o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Não era esse o pressuposto dele? Então, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O dia J está chegando, é o dia também do acerto de contas. Aqui nós vemos a parábola dos talentos mostrando que aquilo que nos é dado da parte de Deus deve produzir resultados e deve florescer. Aquilo que não floresce é sinal de que não tem realidade na vida dessa pessoa. Por isso, este servo mau é rejeitado pelo seu senhor. O dia J é dia de julgamento. Por isso, a partir do verso 31, o texto de Mateus 25, que fala sobre o final dos tempos, vai focalizar o julgamento das nações, quando o Filho do Homem vier em sua glória e se sentar no trono da glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Fica bem claro, definido no texto, que o dia do Senhor vem, o dia de Jesus Cristo Senhor vem, o dia J está chegando. É um dia que exige prontidão, que exige atenção, é um dia de distinção, de separação entre aqueles que mostraram o resultado da graça em suas vidas, produzindo para o reino de Deus, e aqueles que não deram nenhum retorno em relação a isso. É um dia de separação entre o bem e o mal, é um dia de separação entre justificados, o dia J sim significa isso, e aqueles que rejeitaram com J também a justificação. Então, veja só como é que isso acontece. O rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitados de roupas e te vestimos? Quando é que isso aconteceu? Quando é que o Senhor esteve preso e nós fomos visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Nesta separação, aqueles que são aprovados por Deus, aqueles que estão em aliança com Jesus, são aqueles que transbordaram a relação da graça que estava em suas vidas para serem ministros da graça na vida de outras pessoas necessitadas e que foram devidamente acolhidas e abençoadas e beneficiadas. Todo tipo de boa atitude para com o próximo e semelhantes são destacadas aqui, especialmente por aqueles que estavam em situação de necessidade. E é interessante que estes que sofrem são os chamados menores irmãos, que aparece no verso 40. Mas os que estiverem à esquerda, o texto fala de modo duro sobre a chegada do dia J. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Mesma coisa, tive sede, não me deram de beber, fui estrangeiro, não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando tivemos com fome? Quando é que isso aconteceu? É interessante que os primeiros não lembravam do bem que haviam feito e estes aqui não lembram da rejeição da prática do bem presente em suas vidas. Ele então responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses mais pequeninos também a mim deixaram de fazer. Esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, prezado ouvinte, o dia J está chegando, o dia que representa o ponto final da nossa história. Diante desta grande verdade, é preciso dar atenção à nossa vida e ver se esta justiça, esta justificação de Deus é uma realidade. Como está a sua vida? Você está preparado? Cuidado, extra, extra, o dia J está chegando.
Chegamos agora com as perguntas depois da ministração, da aula, exposição em Mateus 25 do professor Luiz Saião. Professor, eu vou ficando um pouco assustado com essa história aqui. Quer dizer que metade das pessoas serão salvas? O que significa a parábola das 10 virgens?
Pastor Alberto, a questão, sem dúvida, chama a nossa atenção. Muitas vezes é até difícil comentar este trecho bíblico, porque até mesmo alguns intérpretes ficam um pouco confusos, né? A gente, por exemplo, que tenta entender Mateus 25 mais voltado para a realidade dos cristãos, tendo a ver com galardão, com recompensa, outros focalizam mais na questão do próprio julgamento final, né? Não há nenhuma razão para sairmos fora do foco aqui, que o assunto é voltado para o dia de Cristo e o julgamento que está por trás dele. Não podemos imaginar que o texto está assim voltado para a questão de galardão, até porque a gente vê que as virgens reprovadas, elas ficam fora, né? Agora, o texto está numa continuação de Mateus 24 que enfatiza que o dia de Cristo vem, nós não sabemos a hora, o enfoque é a prontidão. E aqui, pastor Alberto, tem uma questão extremamente importante que é fundamental para entender a Bíblia. Muita gente lê as parábolas achando que cada detalhe da parábola tem um significado específico. Isso não é verdade em relação a parábola enquanto figura literária usada nos tempos bíblicos, porque a parábola tinha a intenção de transmitir uma única só verdade. Por exemplo, imaginar que o óleo das vasilhas significa o Espírito Santo, imaginar que, né, as virgens, metade vai ser salva, outra metade não vai, ou metade vai ser arrebatada, outra metade vai ficar, são procedimentos indevidos, né? Estas figuras que aparecem na parábola fazem parte do ornamento, do enriquecimento da parábola, mas não têm intenção específica de significado. Portanto, o que a parábola das 10 virgens está ensinando é simplesmente que as virgens, isto é, aqueles, né, que vão ser salvos, que são os que aguardam a vinda de Cristo e creem nele, por isso estão preparados, eles sim vão estar com o noivo, com o Senhor. E aqueles que são reprovados não esperam isso e acabam ficando para trás. Por isso que a palavra é bastante dura no verso 12. A verdade é que não as conheço.
Desta forma, tem muita gente pisando na parábola, né, professor?
Exatamente.
Agora, a parábola dos talentos, ela não ensina uma salvação por produtividade, um pragmatismo? Como entender este ensino de Jesus?
Pois é, olhando à primeira vista, né, novamente surge essa discussão, será que esse texto está falando aí de galardão que a gente vai receber, né? Depois os salvos vão fazer a contabilidade final na vida eterna e vamos ver como é que cada um produziu, né? E então quem produziu menos vai estar numa situação mais difícil? Parece que a ideia não é essa, a ideia é mais dura, tanto é que o último servo aí que é lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, é chamado de servo inútil. Então, parece mais a descrição de alguém que é reprovado. O que significa isso? Esses talentos, eles mostram os sinais da graça de Deus na nossa vida, que nos atinge, Deus nos dá, e essa graça, se é verdadeira, ela deve transbordar e mostrar os resultados decorrentes dessa graça. Não é exatamente um pragmatismo ou uma produtividade no sentido aí contemporâneo da palavra, mas é um resultado decorrente de uma realidade que se mostra em nossa vida. A questão fundamental da parábola está no próprio discurso, né, do último servo lá que é reprovado, porque ele mostra a sua visão do Senhor, que é uma visão deturpada de Deus. Ele imagina Deus severo demais, que exige muito, portanto ele escondeu e está levando de volta aquilo que veio. Ele não tem uma visão do Senhor gracioso, bondoso, tem uma visão distorcida, o que mostra que ele está longe do reino de Deus. Portanto, a parábola não tem essa intenção assim tão pragmática e puramente produtiva, né? Mas mostra o resultado de uma verdadeira graça derramada na vida de quem conheceu o reino de Deus por meio de Cristo.
Olha que interessante o verso 32, professor. É a ONU aqui reunida, JNU, né? Julgamento das Nações Unidas. Como será o julgamento das nações? Haverá países condenados, países salvos? Fico pensando o que será do nosso Brasil.
Pastor Alberto, é necessário prestar atenção aqui, né? Esse tema do julgamento das nações já é uma realidade que vem desde os profetas. Vamos lembrar lá de Isaías, de Jeremias, você tem uma lista de nações que recebe o juízo de Deus. Agora, pensando sobre o juízo final aqui, é importante destacar que o julgamento das nações se refere aos indivíduos de todas as nações e não as nações em si, porque não há nenhuma referência na Bíblia de que na vida eterna, no porvir, nós vamos ter a realidade do mundo separada por nações. E há uma possibilidade muito limitada, pequena na nossa opinião, que pode ser uma referência ao milênio e talvez as nações recebendo o julgamento conforme o seu procedimento, mas o sentido não pode ser esse, porque veja o verso 41, ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Parece ser o tema da condenação eterna e tem a ver com o que é feito do reino de Deus. Então o julgamento das nações não são países propriamente ditos, portanto o Brasil nesse caso não precisa ser considerado enquanto nação, mas sim cada um dos brasileiros vão ter que dar conta a Deus pela vida que viveram e se eles responderam adequadamente ao rei das nações, que é o rei Jesus, que voltará para o grande dia J.
Agora, para terminarmos aqui as nossas perguntas, os últimos versículos do capítulo 25, ele não está ensinando salvação por obras, caridade, né? Como é que eu posso entender um texto bíblico deste que termina falando desta forma?
Pastor Alberto, é interessante. Sabe que muita gente, assim, que está vem de um contexto, por exemplo, de igreja evangélica, às vezes assusta, né? Olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa, vocês me vestiram, estive enfermo, me cuidaram de mim, estive preso. Então dá a impressão que se a gente, né, dá comida ao necessitado,
uma cesta básica,
né? Nem que seja aqui que se entenda os pequeninos como pessoas da comunidade da fé, cristãos, né? A impressão é, puxa, quanto mais eu distribuo, então mais eu ajunto lá em cima, no céu, quanto mais comida eu distribuo para os necessitados, mais prêmio celestial eu ganho. Como é que funciona isso? Aqui a gente precisa entender bem a separação das coisas, já que o assunto, inclusive, aqui é separação. Pastor Alberto, quando uma pessoa faz o bem, socialmente falando, na esperança de adquirir pontos, fazer uma espécie de contagem de milhagem celestial para que ele receba a premiação lá em cima, a pessoa está fora do foco. Não existe na Bíblia uma salvação pelas obras, uma salvação pelo mérito humano. A Bíblia é clara em dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, como é que a gente entende isso? A questão é a seguinte: se é verdade que a graça de Deus nos atingiu, o favor imerecido, o amor de Deus no nosso coração, se isso é fato, isso vai produzir em nós uma ação graciosa na vida. Então, existem obras que são decorrentes da salvação. E aqui é claro que essas obras, elas têm a ver com a sensibilidade da necessidade do nosso semelhante em todos os aspectos, o nosso próximo. Então veja, o que chama atenção é que quando estes que são salvos, que são separados para o seu Senhor, quando eles chegam lá, o Senhor diz: olha, vocês fizeram isso, 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 e eles: é mesmo? A gente não estava nem sabendo, quando é que a gente fez isso? Eu não tenho isso anotado na minha agenda. Por quê? Porque quem faz para Deus não contabiliza, quem faz para Deus não pensa que merece coisa alguma. Portanto, a ideia é o resultado da graça em nossa vida e não uma salvação pelas obras.
Muito interessante, um estudo fantástico. E você agora vai se deliciar com a aplicação desse estudo.
No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Mateus capítulo 25. Sim, o tema foi muito interessante, falamos sobre extra. Chegou o dia J, é verdade, meu prezado ouvinte, a história transcorre no seu curso, mas Deus tem o ponto final já marcado quando chegará o dia de Jesus, o dia do julgamento, o dia do juízo, o dia J está chegando. E depois de termos lido e estudado as parábolas e tudo que está escrito nesse capítulo, qual é a grande verdade a ser guardada no coração, qual é a grande aplicação? Depois de termos ouvido tudo, devemos entender que se Deus nos salvou de fato, isso precisa ficar muito claro e evidente em nossa vida e nos nossos atos.